direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e vamos falar de jornais. Noticiaram de resto há dias que a Procuradoria-Geral do Estado de Nova Iorque emitiu uma nota ao consumidor a lembrar os nova-iorquinos que os estabelecimentos comerciais em todo o Estado têm de aceitar que os clientes paguem em dinheiro vivo, sem que possam proibir-lhes essa forma corrente de pagamento. Essa é de resto uma das frentes de combate do professor aqui em Portugal. E o que dizer desta iniciativa, professor, do Estado de Nova Iorque? É uma iniciativa que gostaria de ver por cá?
Salve! De harmonia com a nova lei que entrou em vigor em 21 de março em curso, é ilegal que uma loja de alimentos ou qualquer outro estabelecimento de retalho recuse o pagamento em dinheiro de bens ou serviços. A nova lei estadual é o reflexo de uma outra semelhante que o município de Nova Iorque adotou em 2020. A Procuradora-Geral, Letícia James, incentiva os nova-iorquinos a apresentar reclamações ao gabinete da Procuradoria-Geral sempre que um qualquer estabelecimento comercial se recuse a aceitar dinheiro em espécie como meio de pagamento. Afirmou na ocasião a Procuradora-Geral que os nova-iorquinos têm direito ao acesso a bens e serviços, não importando o meio pelo qual entendam pagar. E disse mais, as empresas não podem negar o acesso a necessidades básicas como comida e roupas, recusando-se a aceitar dinheiro ou cobrando mais dos consumidores por pagarem em dinheiro em espécie. Não hesitarei, disse, em aplicar a lei com rigor para proteger os consumidores em todo o nosso Estado. De acordo com a lei ora em vigor, as lojas de alimentos e outros estabelecimentos de retalho não podem exigir que os consumidores paguem com cartão de crédito e ou débito ou utilizem outro método de pagamento com exclusão do dinheiro para concluir uma compra. Também não podem cobrar um preço mais elevado aos consumidores que entenderem pagar em dinheiro. Os estabelecimentos que violarem a lei estarão sujeitos a sanções que no limite atingirão $1,000 para a primeira infração e 1,500 para cada uma das infrações subsequentes. A nova lei comporta, porém, exceções. Os estabelecimentos não têm de aceitar notas em denominações acima de $20. Não precisam de aceitar dinheiro para pedidos feitos por telefone, correio ou internet, a menos que a transação ocorra no próprio estabelecimento. A nova lei também se não aplica se uma loja fornecer um dispositivo em suas dependências para converter dinheiro num cartão pré-pago. No entanto, a loja não pode cobrar nem taxa, nem exigir que o cartão pré-pago seja carregado com um valor mínimo acima de $1. Os nova-iorquinos que tomem conhecimento de que um estabelecimento comercial está a violar a nova lei devem entrar em contacto com o gabinete da Procuradora-Geral, enviando uma reclamação online ou ligando para um número de telefone que é, na circunstância, indicado.
Professor, então isto é aquela célebre frase que é, então, condenada ou tudo como dantes, como o quartel-general em Abrantes, não é?
Sim, em Portugal é o que se sabe, é o que se vê, é o que se experimenta. Em Portugal, conquanto a moeda soberana, o euro, seja de aceitação obrigatória, ressalvadas as exceções da lei, não há de modo direto sanção para a recusa. Sabe-se que a plataforma de denária, associação que defende o numerário como forma corrente de pagamento, que se bate pelo respeito pelo dinheiro em espécie, notas e moedas metálicas com curso legal na esteira do que se defende na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu, onde estão pendentes propostas legislativas, depositou já nos gabinetes dos grupos parlamentares na Assembleia da República um anteprojeto para que venha a ser promulgada uma lei que penalize quantos, nas diferentes esferas do comércio, se recusem a aceitar o numerário como forma de pagamento que nenhuma outra pode apagar ou substituir. Espera-se que tal lei não tarde. Os exemplos que de todas as latitudes nos vêm só reforçam uma tal necessidade.
Professor, tem abundado neste programa notícias dos Estados Unidos, uma outra de 26 de março, que hoje acaba, envolve a Google e a Meta. Um júri de Los Angeles considerou na passada quinta-feira que a Google da Alphabet e a Meta são culpados num processo histórico sobre o vício de redes sociais que prevê o pagamento por estas empresas de uma indemnização de cerca de 3 milhões de euros, qualquer coisa como 2,6 milhões de euros. Aliás, 3 milhões de dólares, cerca de 2,6 milhões de euros. O que é que o professor nos pode adiantar sobre isto?
Desde logo que há aqui dados equívocos, confusos. Realmente tem razão o Miguel Rodrigues quando fala de 3 milhões de euros, porque a primeira notícia referia-se exatamente a uma condenação da Google e da Meta nesse montante. Mas depois apareceram outras notícias em que o valor dobrava. Qualquer coisa como 4,2 milhões para a Google e 1,8 milhões para a Meta. No entanto, os jornais portugueses, que tivemos a curiosidade de consultar ontem mesmo, referem que a indemnização é de 375 milhões de dólares, cerca de 326 milhões e 250 mil euros. Ora, se assim for, a coisa assume, na realidade, uma gravidade excepcional. E o facto é que o resultado desta condenação poderá influenciar milhares de ações semelhantes contra as gigantes da tecnologia, ações essas movidas por pais, procuradores e distritos escolares. Pelo menos metade dos adolescentes norte-americanos usa o YouTube ou o Instagram diariamente, segundo o Pew Research Center. O resultado da condenação, diz-se, poderá, por conseguinte, influenciar milhares de casos que se acham pendentes, ao que parece, em 20 dos estados norte-americanos. E há, tem havido, críticas crescentes. O Snapchat e o TikTok também figuravam como réus neste processo. Ambas as empresas fizeram, porém, um acordo com a norte-americana autora da ação antes do início do julgamento, cujos termos se ignoram de todo. Mas nos últimos 10 anos, diz-se, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos têm enfrentado críticas crescentes em relação à segurança de crianças e adolescentes. O debate deslocou-se agora para os tribunais e para os governos estaduais. O caso de Los Angeles envolve uma jovem de 20 anos que afirmou ter-se viciado, ainda jovem, a partir dos 8 anos, nas aplicações da Google, Meta, Snapchat e TikTok devido à sua concepção, ao seu design atraente e viciante. A ação judicial proposta em Los Angeles tem o seu enfoque no design da plataforma em vez do conteúdo, o que dificultou às empresas que se furtassem à responsabilidade. Pelo menos, como se disse, em 20 estados houve a aprovação de leis o ano passado sobre o uso de redes sociais por crianças, de acordo com a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais, uma organização apartidária que passa sistematicamente em revista as leis que vão sendo promulgadas nos diferentes estados. A legislação inclui projetos de lei que regulamentam o uso de telemóveis nas escolas e exigem que os utilizadores comprovem a sua idade para abrir uma conta nas redes sociais. A NetChoice, uma associação de interesse económico, apoiada por empresas de tecnologia como a Meta e a Google, vem evitando esforços para invalidar judicialmente as exigências de verificação da idade, mas até ao momento sem sucesso.
Oh, professor, mas as críticas, tanto num lado como no outro, mas sobretudo na outra banda do Atlântico, vão sendo crescendo, porque estão também a influenciar as crianças. No Brasil também entrou em vigor, penso que a 17 de março, também o estado da criança e do adolescente na era digital. Pode-nos falar sobre isto?
No Brasil entrou com efeito em vigor a 17 de março o Estatuto da Criança e do Adolescente na Era Digital, o que corresponde, na verdade, a uma versão avançada que visa proteger as crianças contra os padrões obscuros, contra o design viciante, contra os influencers, o marketing de influência, ainda contra a personalidade, ou por outra, a publicidade personificada, a publicidade selecionada, tendo em conta o perfil das crianças através dos dados que vão deixando, nas redes, e isso constitui, na verdade, uma tentativa para obstar a que empresas com esta envergadura levem tudo por diante sem a observância de quaisquer regras. De resto, recentemente, em abril de 2025, a Comissão Europeia condenou também a avultadas multas as empresas norte-americanas que estendem necessariamente a sua atividade à Europa e tendem a enredar na sua teia as crianças e os adolescentes que, desde fevereiro de 2024, têm já o regulamento dos serviços digitais a apoiá-las, a protegê-las de harmonia com regras próprias que visam a tutela da posição jurídica dos menores, das crianças e dos jovens. Portanto, tudo isto é saudável na medida em que, vindo, vêm agora estes ecos da outra banda do Atlântico. Isto quer significar que estas empresas que assentavam a sua atuação, até com o apoio do presidente Trump, numa irresponsabilidade, numa impunidade total, agora confrontam-se na realidade com penalidades algo pesadas, porque se aquilo lhes dói, e onde lhes dói, que é na bolsa, então vão ter necessariamente de rever métodos e procedimentos.
Muito bem, professor. E agora entramos no nosso consultório com uma questão do António Sousa Oliveira do Cartacho. Ele diz que tem dado com algumas dúvidas e espera que o professor o consiga ajudar nesta questão. Diz que muitas vezes sabe que os contratos de consumo são contratos de adesão, em que o consumidor apenas aceita as condições já pré-definidas. Ele pergunta isto porque em que situações podem essas cláusulas ser consideradas abusivas e juridicamente inválidas?
Esta questão é uma questão complexa, embora assente numa hipótese teórica, meramente teórica, mas, como toda a questão, nós procuraremos dar-lhe a resposta. As cláusulas constantes, exatamente, dos contratos de adesão podem ser consideradas abusivas e são nulas de pleno direito se, primeiro, violarem o princípio da boa-fé, quer na sua vertente objetiva, quer na vertente subjetiva. Em segundo lugar, se tais cláusulas se inscreverem nas listas negras e nas listas cinzentas que a Lei das Condições Gerais dos Contratos, que fez 40 anos de vigência a 22 de fevereiro passado, se constarem exatamente da lei. E a lei tem como listas negras, e nós podemos destacar uma ou outra, aquelas em que as cláusulas limitem ou de qualquer modo alterem obrigações assumidas na contratação e diretamente por quem as predisponha ou pelo seu representante. Confiram de modo direto ou indireto a quem as predisponha a faculdade exclusiva de verificar e estabelecer a qualidade das coisas ou serviços fornecidos. Permitam a não correspondência entre as prestações a efetuar e as indicações, especificações ou amostras feitas ou exibidas durante a contratação. Excluam os deveres que recaem sobre o predisponente, ou seja, aquele que dá as cláusulas a aceitar, ao consumidor, que regra o fornecedor, em resultado de vícios da prestação, ou estabeleçam nesse âmbito reparações ou indemnizações pecuniárias pré-determinadas, tarifadas, portanto, longe das indemnizações que em rigor devam ser prestados, ou que atestem conhecimentos das partes relativos ao contrato, quer em aspectos jurídicos, quer em aspectos materiais, e por aí fora. Mas também há exemplos de listas cinzentas. E o que são as listas cinzentas? As listas cinzentas decorrem exatamente do quadro negocial. Portanto, segundo o quadro negocial, se estas cláusulas ofenderem a posição da parte mais frágil, da parte mais fraca, na relação que é do consumidor, evidentemente que também são nulas de pleno direito e são, consequentemente, abusivas. Desde logo, se as cláusulas previrem prazos excessivos para a vigência do contrato ou para a sua denúncia, se permitirem a quem as predisponha denunciar livremente o contrato, sem pré-aviso adequado, resolvê-lo, ou seja, ou pôr-lhe termo sem motivo justificativo, fundado na lei ou em convenção das partes. Atribuam àquele que dá o contrato de adesão a assinar ao consumidor o direito de alterar unilateralmente os termos do contrato ou ainda se estipularem a fixação do preço dos bens na data da entrega sem que se dê à contraparte, ao consumidor, o direito de pôr termo ao contrato se o preço final for excessivamente elevado em relação ao valor que subjaz às negociações. E por aí fora. E quais são as consequências? A violação, quer das cláusulas que se inserem na lista negra, como a violação das cláusulas que se inserem nas listas cinzentas, leva sempre à nulidade do contrato. A nulidade do contrato é invocável a todo o tempo, por qualquer interessado, e pode ser apreciada de ofício pelo tribunal, ainda que as partes, por exemplo, a não tenham invocado. Estas são as consequências. Esperemos que o nosso ouvinte, com base nestes dados, tenha realmente esclarecido eventuais dúvidas. Atenção, nas listas cinzentas, na tal negociação tendo em vista o quadro negocial padronizado, a coisa não leva à anulabilidade do contrato, que só é feita através daquele em cujo interesse a coisa se estabelece e dentro de um período muito limitado de tempo. Não. Uma e outra levam à nulidade do contrato. E a nulidade pode ser invocada a todo o tempo, sem qualquer limite, por qualquer interessado. E pode ser apreciada oficiosamente pelo tribunal, em suma.
Muito bem, professores. Há instituições de crédito que estão a promover de remessas de cartões de crédito aos consumidores sem que os destinatários os tenham solicitado. Isto parece tratar-se de uma coisa mais ou menos forçada, potenciando assim o excessivo endividamento das famílias. As instituições de crédito invadem, de resto, também as escolas, publicitam as suas insígnias a pretexto da educação financeira e agenciam clientela entre os professores, os pais e até os alunos. São queixas que vão chegando à redação do Valor Local e aqui importa a perguntar, professor, estas práticas são permitidas?
Meu Deus, mas continua a haver efetivamente de banda das instituições de crédito que perderam a vergonha, que perderam o pudor, continua a haver práticas destas? Mas ante as questões suscitadas, cumpre dizer, o Código da Publicidade é expresso em vedar a publicidade de bebidas alcoólicas, ao tabaco ou a qualquer tipo de material pornográfico em estabelecimentos de ensino, bem como em quaisquer publicações, programas ou atividades especialmente destinadas a menores. De todo se proíbe isto. E é proibida ainda a publicidade de géneros alimentícios e bebidas de elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados em estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário. Só se excluem daqui os estabelecimentos de ensino superior. No entanto, a doutrina entende que da arquitetura do sistema é possível colher esta máxima. A escola não deve ser palco de publicidade, não deve ser plataforma de comércio, dirigida nem a docentes, nem a discentes. Por conseguinte, nesta circunstância, temos realmente aqui uma resposta. Agora, no que se refere aos cartões de crédito ou débito, a Lei dos Serviços financeiros à distância que está para ser alterada e que data de 2006, proíbe desde logo as comunicações não solicitadas, mas proíbe também a remessa dos cartões de crédito em particular. Diz-se na lei, que é de 29 de maio de 2006, que se proíbe a prestação de serviços financeiros à distância que incluam um pedido de pagamento imediato ou diferido ao consumidor que os não tenha prévia e expressamente solicitado. E serviços financeiros são aqui qualquer serviço bancário, de crédito, de seguros, de investimento ou de pagamento e os relacionados com a adesão individual a fundos de pensões abertos. O consumidor a quem sejam prestados serviços financeiros não solicitados não fica sujeito a qualquer obrigação relativamente a tais serviços, nomeadamente de pagamento, considerando-se os serviços prestados a título gratuito. O silêncio do consumidor não vale como consentimento. Ainda que os contratos de serviços financeiros sejam celebrados à distância com todos os SDRs, a lei prevê um lapso dentro do qual o consumidor pode dar o dito por não dito, e esse prazo é de 14 dias consecutivos. Tanto a comunicação não solicitada, uma remessa de cartões de crédito em análogas condições, é passível de uma coima e de sanções acessórias. A coima pode atingir de 2.500 a 1.500.000 euros, tratando-se de pessoas coletivas, como é o caso das instituições de crédito. O Banco de Portugal é, para o efeito, a entidade de supervisão. Para os demais serviços financeiros à distância, ou é a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários para os investimentos, ou a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões para os seguros que, por esse meio, sejam veiculados.
E pronto, professor, com isto está concluído mais um Direto ao Consumo. Marcamos encontro para de hoje a 8 dias.
Até de hoje a 8 dias, e não deixem de nos enviar as vossas reclamações. São elas que alimentam o programa. Até lá.
Direto ao Consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local. Esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.